All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Salve, salve, Brasil! Está começando o primeiro episódio de Todos os Países do Mundo, podcast criado por mim, Marcos Vinícius, em outubro de 2019, cuja intenção é trocar uma ideia, bater um papo, conversar um pouco com os estrangeiros que moram no Brasil. E nesse primeiro episódio, o país é Angola, a República de Angola, o país da costa ocidental da África. E eu vou trocar uma ideia com a Sheila Janota. A Sheila é angolana, ela mora no Brasil há alguns anos. E tem a questão da língua, que eu acho que vai ser bem legal. Angola é um país que tem o português, assim como o Brasil, como língua principal. E o sotaque deles é mais parecido com o sotaque português, que é o país que colonizou Angola, do que o sotaque brasileiro. Então, vai ser bem gostoso essa questão do sotaque. Também alguns termos linguísticos que a gente vai bater um papo. Mas, antes de começar, eu vou falar um pouco sobre esse país e também algumas curiosidades. A capital da Angola é a cidade de Luanda, que também é a cidade mais populosa desse país. E como eu já disse anteriormente, assim como o Brasil, a Angola também foi colonizada por Portugal. No entanto, eles têm uma diferença enorme com relação ao tempo, porque o Brasil teve sua independência lá atrás e Angola, ela teve a independência do domínio português, ela só foi alcançada em 1975. Então, se você tentar comparar isso, é muito estranho de você pensar o Brasil nos anos 50, 60 ainda colonizado por outro país. Muito louco, né? Então, a independência do domínio português, ela foi alcançada em 1975, depois de uma longa guerra. E depois dessa libertação, eles ainda passaram por um período horrível, foi uma guerra civil. Ela começou justamente em 1975 e ela foi até 2002. Inclusive, a Angola ela tem vastos recursos naturais, com grandes reservas de minerais e petróleo. E somente depois, no final dessa guerra, que o país começou a ter um up aí, na questão econômica e hoje o país está melhor. E ainda com relação à independência, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer no mesmo dia da declaração, em 11 de novembro de 75. Olha aí o Brasilzão representando, hein? Outro ponto que é bem curioso da Angola é a questão da sua bandeira. É uma das bandeiras mais fortes que tem no mundo. Ela tem um fundo preto e vermelho, ou seja, duas cores impactantes. Enquanto o preto representa o continente africano, o vermelho representa o sangue derramado contra o domínio português e a colonização. E além disso, cruzado no centro, tem uma roda dentada, que simboliza a indústria, e uma katana, o famoso facão, que simboliza o campo. Em cima ainda tem uma estrela, o famoso foice e o martelo. A população da Angola é de aproximadamente 30 milhões de pessoas, enquanto o tamanho é de 1.246.700 km², sendo o 23º maior país do mundo. Ou seja, um tamanho relevante, levando em conta que são 193 países no mundo, de acordo com a ONU, você ser o 23º maior no seu valor. E só a título de comparação, eu gosto muito de comparar isso com os estados brasileiros, porque o Brasil tem um tamanho enorme, é o mesmo tamanho do estado do Pará. No entanto, a população do Pará é de 8 milhões e 500 mil. Então, a densidade demográfica, enquanto a da Angola é de 20,6 habitantes por km², do Pará é de 6,70. Então, é um país com o mesmo tamanho do Pará, praticamente, mas mais povoado, obviamente. Com relação à religião, a grande maioria dos angolanos adere a uma religião cristã ou inspirada pelo cristianismo, sendo que mais ou menos a metade da população está ligada à Igreja Católica. Até porque eu acho que isso também envolve a questão da sua colônia portuguesa. O regime político vigente atualmente na Angola é o presidencialismo, sendo que o presidente é igualmente o chefe de governo e ainda tem poderes legislativos. E assim como muitos outros países, eles deixaram para trás a questão da ditadura, e hoje eles têm esse sistema. E outra curiosidade é que entre 75 e 92, o país adotou um governo de influência comunista. Então, talvez isso explique a questão da bandeira. E para fechar, antes da gente começar a entrevista, outras duas curiosidades. A primeira é a questão da capoeira, que ela teve origem na Angola, e a outra é com relação à famosa galinha da Angola. Ela tem esse nome porque ela foi trazida da África, e na Bahia eles começaram a chamá-la por esse nome. Vamos Vamos começar então, vou conversar hoje com a Sheila, como eu já falei, a Sheila Janota, ela mora no Brasil há alguns anos. Olá Sheila, tudo bem?
Oi, Marcos, tudo jóia, e você?
Tudo bem, obrigado. Então Sheila, eu separei algumas perguntas aqui, e algumas perguntas eu vou fazer para todas as nacionalidades, e outras eu vou fazer para você especificamente, pois eu pesquisei, estudei algumas coisas sobre Angola, e eu queria saber a sua opinião, tá bom? Então a primeira pergunta é sobre a sua vinda no Brasil. Quanto tempo você está aqui no Brasil e o que foi que motivou a sua vinda?
Eu estou aqui no Brasil há uns 8 anos. Pelos meus cálculos, acho que são uns 8 anos.
Bastante tempo.
Eu vim para cá para fazer a graduação mesmo. Eu participei de um vestibular e depois eu passei e vim para cá. Consegui uma bolsa no meu país.
Ah, que legal. E você... Você começou na Angola e acabou aqui, ou você fez tudo aqui, o seu estudo, a sua graduação?
Eu esqueci a palavra.
Mas você se formou em quê? Em qual área você se formou?
Eu formei em engenharia de computação. Eu fiz o vestibular lá em Angola. Depois que eu fui aprovada, eu vim aqui pro Brasil para fazer a graduação toda. Eu vim aqui em 2011.
Nossa, bastante tempo já. E aí, você já tá bem adaptado com o Brasil? Ou ainda não 100%? Questão do sotaque também. Porque eu tô ouvindo e você tem um sotaque bem forte ainda. Mas assim, você, quando você vai conversar com alguém, você evita de falar com sotaque ou não? Como que é esse processo?
Eu me acostumei bem aqui na cidade, que a cidade que eu morei interior é bem calma. Não tem muita agitação, que nem o São Paulo. É bem tranquila mesmo, então eu me adaptei muito bem, porque aqui é uma cidade para estudante, então é bem tranquila mesmo. O sotaque eu não estava muito acostumada, porque aqui é interior de Minas Gerais e o pessoal fala muito enrolado. Eu não estou muito acostumada, eu achava até engraçado, mas depois me acostumei.
Você já falou pra mim antes de eu começar a gravação, mas você pode repetir, por favor, a cidade que você mora?
Eu moro em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais.
Ah, legal. E você já morou em São Paulo ou em outras cidades ou não?
Não, só fui a passeio mesmo. Curiosidade, só fui a passeio. Porque, na verdade, lá em Angola, a gente tem muita influência brasileira. A gente está acostumado... A gente tem TV por assinatura, que nem o Sky. E a gente já está acostumado com a cultura brasileira. E eu estou mais acostumada com sotaques de São Paulo. Mas quando eu vim para Santa Rita, eu achei bem um pouco esquisito. Mas já me adaptei. E é bem legal morar aqui.
Ah, que legal. E uma outra pergunta, que até um ponto que você já adiantou, como que é a questão da influência brasileira? Porque nós aqui no Brasil, você já deve ter percebido isso também, mesmo quem tem TV a cabo, a gente não tem a questão de... A gente não tem o costume de assistir filmes, programas, seriados portugueses. Eu não sei porquê, eu não sei se eles não têm muita força, mas a gente não tem esse costume. E na Angola, eu sei que em Portugal as novelas são muito famosas, as novelas brasileiras. Como que funciona essa influência brasileira?
Eu não sei se é porque a gente teve um período muito grande de guerra e que essa parte de novela não foi desenvolvida na época. E o que tinha muito assim na moda era as novelas brasileiras. Em Angola, né? Em Portugal eu não sei. Mas em Angola levou um tempo para eles começarem a desenvolver a teledramaturgia. Mas a gente ficou muito acostumado com as novelas brasileiras, que nem Roque Santeiro. Lá em Angola tem um mercado que se chama Roque Santeiro.
Que legal!
Mas eu nem assisti a novela, acho que a minha mãe e a minha avó que assistiram. Mas essa novela foi bem famosa lá.
É mais antiga, né? E além das novelas, passa muito programa brasileiro, o filme? Como funciona?
Passa muita, muita novela, muitos programas brasileiros. Teve o Raul Gil, o programa do Faustão, o Jornal também, o Fantástico. Muitos programas brasileiros que passavam. E a juventude meio que fica influenciada por esses programas também.
Curioso.
Uma coisa que eu queria falar é que a língua oficial de Angola é português, que nem o português de Portugal. Porque muita gente, quando eu cheguei aqui, perguntava... dizia, você aprendeu português muito rápido, não sei o quê, mas não. A língua oficial de Angola é português mesmo. Tem as línguas nacionais, né, de cada região, mas a língua oficial é português.
Ah, tá. Sim, sim, a língua oficial é português. Eu assisti alguns documentários, algumas coisas que eu encontrei na internet, mas eu não encontrei nenhum filme. Depois eu até pedi para você indicar algum filme angolano, e talvez até indicar onde eu encontro um filme angolano. Eu pesquiso o país já há algum tempo.
A Rainha Ginda, que foi uma guerreira que... Ela foi rainha, na verdade, que ela expulsou os portugueses lá da região dela.
Uhum.
Com armas, assim, de... Não tinha pistola ou revólver, mas era só armas, assim, feitas à mão, que ela expulsou os portugueses de lá. Foi uma mulher revolucionária.
Nossa, que legal. Vou procurar, sim. E só voltando à questão da influência brasileira, você disse que alguns programas passam na TV a cabo, mas na TV aberta de Angola também passam esses programas brasileiros ou não?
Não.
Ah, entendi. E ainda falando sobre a questão de brasileiros, tem muito brasileiro na Angola? Eu assisti alguns programas e ouvi isso, mas talvez eu não consegui mensurar se tinha muitos ou não. Como que é lá no dia a dia?
Sim, eu não sei mensurar também, mas tem alguns. Eu acho que deve ter mais portugueses do que brasileiros. Porque tem alguns que são empreendedores, levam negócios para lá. E eu tenho até um primo mesmo que se formou aqui no Brasil, ele morou em São Paulo, casou com uma brasileira. Eles ficaram morando aqui por um tempo e agora foram para Angola. Eles estão morando lá.
Então, eu li bastante que a economia tá melhorando, né? Depois que a guerra ela acabou, acho que em 2002, né? Depois de lá, Angola teve uma melhora muito alta, né? Economicamente. E quais são os estrangeiros que mais encontra na Angola? São os portugueses mesmo? Ou tem outros que... Eu sei que tem bastante chineses em muitos países, né?
Tem muitos chineses, tem portugueses, brasileiros, tem americanos também, tem cubanos. Houve uma época que a Cuba também estava com alguns problemas e muitos cubanos foram para lá. E sul-africanos, tem nigerianos, tem pessoas de várias nacionalidades, na verdade, vários países também.
Que legal. É, quando o país tem bastante estrangeiro, é um bom sinal.
Aberto,
né?
É um país aberto, acolhe todo mundo.
Uhum. E com relação aos países fronteiriços, eu sei que são três países que fazem a fronteira ali com Angola. Existe essa migração entre os países? Ou eventualmente rivalidade? Como que funciona?
Não, eu nunca ouvi de rivalidade. Eu sei que é tranquilo. Tem o Congo Democrático, que o pessoal entra, sai, tem a Namíbia também.
E eles falam outras línguas, né?
Sim.
E são línguas muito diferentes? Como que funciona? Porque aqui, pelo menos no Brasil, os países que fazem fronteira falam espanhol. Então, quando tem essa migração, existe uma facilidade em conversar, né? E como que funciona? A língua é muito diferente desses outros países?
Então, Cabo Verde não faz fronteira com Angola, mas ele é um país que fala português.
Uhum.
O Congo fala francês. Os países fronteiriços com Angola depende da colonização que eles tiveram. Porque o Congo Democrático, que está próximo, fala francês. Tem a Namíbia também, e esse fala inglês. Então depende.
Ah, entendi. Até mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco sobre política. Tem um debate muito forte político. Essa até é uma pergunta que eu ia fazer. O que você acha desse debate político no Brasil? Você acha que está muito radical? Você tem visto, acompanhado isso? O que você acha da política brasileira em si?
Ah, eu acho que é uma política aberta, né? Você vota e você escolhe o presidente. E uma coisa que eu acho legal, às vezes, é que você aqui tem liberdade de expressão.
Uhum.
Lá em Angola vai ser complicado. Porque o pessoal às vezes quer protestar alguma coisa e é meio complicado, porque às vezes o próprio governo é que bloqueia você.
Caramba, não sabia. Porque eu até vi que é um sistema parecido com o brasileiro.
Você quer reclamar de alguma coisa, mas aí você pensa no seu filho, não sei o que, essas coisas assim. É difícil lá, é meio complicado, não tem muita liberdade de expressão.
Caramba, é delicado isso. Eu até li que é um sistema parecido com o brasileiro, né, presidencialista, e eu achei que existia, sim, essa liberdade, mas interessante. Infelizmente, eles não têm essa liberdade de expressão, eu não sabia mesmo.
Tem meio que um bloqueio. Assim, eu não gosto de falar de política, mas o governo pode falar, é tranquilo, mas se o pessoal for na rua, aí tem algumas consequências, aí é complicado.
Ah, entendi. E nas redes sociais é muito forte também esse debate ou não? Porque, por exemplo, aqui o Facebook, o Instagram, ele é lotado de questões apoiando ou deixando de apoiar o governo, criticando, né? As redes sociais, elas têm uma influência muito forte também no Lola? Como funciona?
Sim, o pessoal agora tá, assim, como não tem muita abertura para ir na rua, às vezes fala nas redes sociais mesmo.
Tá, entendi.
Mesmo artistas até ficam reclamando da situação do governo, essas coisas assim.
Entendi. E já que você falou sobre artistas, eu queria saber quem são as pessoas mais famosas na Angola e essas pessoas, elas têm força em âmbito internacional?
Então, tem um artista, que é o Anselmo Ralph. Ele canta músicas românticas, estilo assim, R&B, são bem legais. E tem um estilo de kizomba também, que é um estilo de música lá em Angola.
De zomba?
Kizomba.
Ah, kizomba. Entendi.
Não, kizomba.
desculpa, kizomba.
Isso.
Entendi. E tem o kuduro também, né? Porque o kuduro tem origem angolana, tô certo?
Sim, isso mesmo.
E pegou muito no Brasil, né?
Acho que no mundo inteiro.
Que bom!
Até o latino até cantou uma música.
Ah, sim, ela ficou super famosa, né? E tem mais algum famoso que você gostaria de citar, que é bem
tem
famoso no
nome? Que eu gosto, assim. Tem a Pérola, tem a Ayola Cimedo, a Bruna Tatiana, mas o estilo de música deles é mais kizomba e semba. Semba é um estilo bem popular em Angola.
Ah, entendi. Vou procurar todos eles depois. E sobre, ainda falando sobre famosos, quem aqui no Brasil, com relação a pessoas famosas em si, você gosta e você também não gosta?
Eu gosto muito da Ivete Sangalo, gosto muito de pagode, então eu gosto do... Tem a turma do pagode, tem o pessoal que canta com o Thiaguinho, eu gosto muito desses cantores. Quem que eu não gosto? Eu não sei.
Não, talvez não...
Eu não gosto muito de música eletrobrega, eu acho que é isso, eletrobrega.
Ah, sim, é muito famoso no norte do Brasil, né? Tem bastante eletrobrega.
Eu não gosto muito. Eu antes achava que sertanejo também era muito melancólico, muita sofrência, mas tem uns que eu gosto.
Ah, é? Cita alguns, por exemplo.
Tem a Marília Mendonça, tem a Maiara e Maraísa também. Mas os da Marília Mendonça eu gosto mais, são bem legais. São melancólicos, são muito sentimentais, mas são
E a música brasileira? A gente estava falando de novelas e programas, né? A música brasileira é muito forte também na Angola?
Muito, muito forte. Eu acho até que já foi mais. Antigamente o pessoal ouvia muito samba, músicas da Roberta Miranda, que eu cresci ouvindo a minha madrinha, ouvindo a música da Roberta Miranda.
Interessante.
Acho que agora, como está tendo mais artistas angolanos e tem mais músicos... Tem estilos diferentes. Acho que agora estamos ouvindo mais música angolana mesmo. Mas antigamente o pessoal ouvia muita música brasileira.
Ah, entendi. E o que as pessoas, antes de você vir pro Brasil, o que elas mais conhecem do Brasil? Eu sei que tem a questão do carnaval, do samba, das músicas, futebol. Existe alguma coisa a mais? Qual a opinião dos angolanos do brasileiro?
Bom, primeiramente, quando eu estava me organizando para vir para aqui, o pessoal estava com receio, assim, falou, mas Sheila, você está indo para o Brasil? Porque a gente vê muito, muita criminalidade também.
Uhum.
E aí fica com receio de vir, não sei o quê, mas a cidade que eu moro é bem tranquila. Eu sei que para ir para São Paulo, pro Rio, tem que ter muito cuidado.
É, infelizmente o Rio de Janeiro, principalmente, é bem complicado. Você já foi pro Rio de Janeiro?
Eu fui uma semana, mas foi rapidinho. Eu fui em lugares específicos, assim, só para conhecer mesmo. Copacabana, porque a gente quando tá lá só ouve Copacabana, Pão de Açúcar, esses lugares assim, o Rio, o Cristo Redentor, as praias também, o Ceará, essas coisas assim. Pão de Açúcar eu não consegui ir ainda. Eu fui para o Rio de Janeiro, mas o dia que eu fui, o tempo tava meio fechado, então nem consegui ir pro Cristo Redentor também. Só fui pra praia lá em Copacabana.
Entendi. E agora vamos falar um pouco sobre a questão culinária. Você já está aqui no Brasil há muitos anos, e não sei se você já acostumou, ou você ainda costuma comer comida, se você prepara eventualmente, comida mais para angolana do que a brasileira. Como que é o seu dia a dia?
Na verdade, a comida é bem parecida. Só o modo de preparar, às vezes, é que é diferenciado. Tem algum tempero que é diferente, mas não, assim... No essencial, a comida é bem parecida. A gente come arroz, feijão, mas não todos os dias. A gente tenta variar os pratos. Se comer um macarrão hoje, vai comer um arroz amanhã. Se comer uma batata hoje, vai comer um peixe grelhado amanhã. Então, a gente tenta variar um pouco o cardápio. Mas tem alguns pratos típicos também, que é o funghi.
E o calulu.
O calulu é o molho do funghi.
Ah, é o molho do funghi. Eu preparei, eu fiz esse prato mais ou menos uns 5 meses atrás. Pesquisei algumas coisas sobre Angola e eu preparei esse molho, né? O calulu. Ficou muito bom, por sinal. Ficou bem legal. E você gosta do nosso prato principal aqui, a feijoada? Ou tem algum prato que você mais gosta no Brasil?
Eu gosto de feijoada, eu gosto do churrasco também. Mas a feijoada lá de Angola é com feijão marrom, o feijão normal. O daqui é o feijão preto, né?
Sim.
Eu gostei, sim, com a farofinha, a laranja, o vinagrete, é bem gostoso.
Legal. E tem mais algumas perguntas aqui que eu separei, vamos lá. Com relação a você ser estrangeira, as pessoas já se confundiram com relação à sua nacionalidade, pelo seu sotaque, ou acharam que você era de outro estado?
Sim, já acharam que eu fosse de outro estado, sim.
Ah, é? Qual
tem
estado?
Tem vezes que acham que eu sou brasileira, tem vezes que acham que eu sou, assim, como eu tento colocar um sotaque brasileiro quando eu tô falando com brasileiros. E aí acham que eu sou de São Paulo, sim.
De São
Mas
Paulo.
Tem vezes que também dão conta, não, você tem um sotaque diferente, então você não é daqui, não, não sei o quê, você acha que é de outro país.
Legal. Mas no começo foi mais difícil essa questão de você tentar esconder, entre aspas, o sotaque, ou não? Sempre foi igual?
Acho que sempre foi igual. Porque depende também, porque eu acho que eu misturo às vezes. Porque eu, quando tô com o pessoal de Angola, eu falo normal. Acho que só algumas palavras que saem assim com o sotaque.
Entendi.
Ou palavras assim que não são muito usuais para falar em Angola. Tem palavras aqui que são bem comuns, e lá não é assim tão comum.
Esse era outro ponto que eu ia perguntar. Você já se confundiu com palavras e às vezes aconteceu alguma coisa curiosa, engraçada?
Sim, eu já confundi algumas vezes. Uma vez eu tava... O meu irmão tava colocando água num balde e eu falei, olha, você tem que controlar, senão vai derramar água. E essa palavra derramar não é muito usual. Aí é mais, olha, você vai deixar cair a água. E aí o pessoal ficou, chega, você tá muito brasileiro.
Legal. E eu separei mais algumas perguntas aqui. Qual que é o esporte, Sheila, mais popular, mais tradicional, ou esportes na Angola?
Futebol. É um dos mais populares, futebol e o basquete.
Ah, tá. E tem times famosos lá na Angola ou não são tão famosos assim?
Tem sim, tem o... O 1º de agosto, que é de basquete, tem o Petro, e o 1º de agosto de futebol também.
E como funciona a relação com a sua família? Vocês conversam geralmente por Skype mesmo, igual a gente está conversando aqui? Você visita eles ou eles já vieram para cá? Como que funciona?
Final de ano eu passo o Natal com eles. E aí regresso em janeiro, porque tenho que estudar e agora estou trabalhando também. E a gente fala muito pelo celular também. Tem um WhatsApp agora. Antes não tinha WhatsApp, eu falava com eles pelo Skype. Ou eu comprava créditos também. Tem um, acho que é Afrocard, que dá para ligar lá para Angola mesmo, fazer chamada pela TIM. Tem essa possibilidade também. Mas agora, de uns tempos para cá, quando surgiu o WhatsApp, depois foram surgindo outros aplicativos que dava para fazer chamada à distância, o Viber.
Entendi. E qual a sua previsão para você ficar no Brasil? Você pensa no seu futuro no Brasil ou você pensa em voltar para Angola?
Por enquanto, eu pretendo ficar no Brasil mesmo. Estou trabalhando. Daqui a pouco pensei em fazer alguma pós-graduação de novo e continuar adquirindo conhecimento. Vou visitar minha família no meio do ano, no Natal, tentar fazer desse jeito.
E se você puder resumir assim, o Brasil, queria saber a sua opinião como angolana sobre o Brasil mesmo. Qual que é a sua opinião?
Assim, depende do lugar que você está morando também. Eu moro aqui em Santa Rita e a cidade é bem calma, o pessoal é acolhedor, é atencioso. A igreja que eu frequento também, o pessoal é bem receptivo. A cidade é boa, é calma. É uma cidade boa para se morar. Mas também já passei por algumas situações de preconceito. Acho que foi uma vez. E meus amigos já passaram por mais. Porque tem vezes que eles até falaram pra mim que iam pro supermercado. Supermercado não, mas assim, em lojas de marcas renomadas, não sei o quê. E o pessoal olhava meio torto pra eles. Ou ficava seguindo, assim. Depois que eles comprassem uma coisa, que o pessoal ficava rindo. Ficava assim, meio simpático. Foi mais ou menos desse jeito. Portugal é um país legal, dependendo da cidade que você tá, porque eu teria medo de morar no Rio de Janeiro, assim, próximo do, sei lá, próximo de uma favela, eu teria medo. Mas eu, quando vim aqui, minha mãe veio comigo também, ela viu a cidade que eu tava, viu o lugar que eu tava ficando, aí ela falou, se você tá bem aqui, então, e a cidade mesmo que eu tô é calma, é tranquila.
Entendi. E com relação ao preconceito que você citou anteriormente, você falou que também teve problema? Você pode falar como foi?
Foi um dia que eu tava aqui na cidade mesmo. Eu tava com os meus amigos e como a cidade aqui é de estudantes, foi um feriado e todos os estudantes tinham regressado para suas casas, para suas famílias. E eu tava na rua com os meus amigos, a gente tava conversando e tava rindo. Boa. Depois a gente chegou numa esquina e ficou meio que falando um pouco alto e rindo alto também.
Normal.
De repente, do nada, eu ouvi uma voz de uma janela lá, porque a pessoa não apareceu, como a lâmpada do quarto estava desligada, só dava pra ouvir a voz. E ele ficou, não, acho que era um homem, falou, eu sei que vocês são angolanos, hein, eu vou chamar a polícia, não sei o que, eu já tô cansado de vocês.
Nossa.
Aí eu fiquei, meu Deus.
Que chato.
Assim, foi a primeira vez que eu senti, ou que eu presenciei, assim, alguém falando diretamente. Eu até queria falar alguma coisa, falei, não, calma, vamos embora.
E você citou uma questão de xenofobia, né? Uma questão de preconceito com o estrangeiro. E com relação a racismo, o que você acha do racismo no Brasil? É muito parecido com o que acontece na Angola ou outros países, pelo que você pode perceber? É mais ou menos? Qual que é a sua linha de pensamento?
Eu acho que aqui ainda tem bastante preconceito, um pouco. Em Angola, eu não vejo isso. E aqui ainda tem um pouco. E a questão de... Eu não sei se é correto isso de ter cota para negro. A primeira vez que eu vi no telejornal aqui, eu achei bem estranho. Porque por que não tem cota para branco também?
Acho que
a universidade tem que ser aberta para todo mundo. Isso aí é que eu achei esquisito.
Sim, esse é um assunto que está gerando muita polêmica ultimamente, muita mesa de debate e conversas, porque tem muita gente que é a favor, tem muito negro que é a favor, muito negro que é contra. isso acaba gerando esses debates.
Qual é a diferença de ter cota editais? Por que que tem que ter cota para negro e não tem cota para pessoa branca na universidade? Eu não sei exatamente. Eu só ouvi no telejornal aberta cota para negros. Aí eu não entendi muito bem também.
É, eles alegam o seguinte: como o Brasil foi o último país a abolir a escravidão e uma população de maioria negra, mais de 50% da população é negra, e quando eles fazem outros estudos, eles veem que a maioria das pessoas que se formam, que estão em faculdades, não são negras. Então eles falam que é uma questão, eles acham que é uma questão histórica, e o negro, eles têm menos direito do que os brancos. Então, quem defende esse tipo de argumento alega que é como se fosse uma dívida histórica que deve ser paga a eles. É mais ou menos isso.
Isso é umas coisas de questão política e de governo também, então eu não tenho nada a declarar.
É, porque tem muitos negros que se sentem ofendidos, porque eles não querem ter cotas, eles acham que eles têm a mesma capacidade que outras pessoas de outras cores. Então por isso que tem o debate, né?
Achei bem um pouco esquisito.
Não, mas é interessante a sua opinião, gostei. E um outro ponto que você falou e a gente não conversou ainda é a questão de religião. É, qual que é a sua religião? Eu li que acho que 50% ou próximo a isso da população angolana, ela é católica, né? E a sua religião,
sim,
qual que é?
Eu atualmente sou pentecostal, frequento a Assembleia de Deus Pentecostal.
E você já era na Angola ou você se converteu aqui no Brasil? Como que foi o processo?
Eu já era lá em Angola.
E como que você vê a questão da religião no Brasil? É, não sei se no interior é muito diferente de São Paulo, mas pelo menos aqui em São Paulo existem muitas igrejas. É, a questão da religião é muito complexa aqui em São Paulo. Como que funciona aí na cidade que você mora?
A religião assim, predominante da cidade é católica também. Mas tem outras religiões. Tem Testemunha de Jeová, tem evangélica, tem igreja presbiteriana, que acho que é evangélica também. Mas tem várias religiões aqui. Mas a predominante, assim, da cidade é católica.
Entendi, entendi. Então, eu tô vendo aqui as perguntas, eu acho que eu já tô acabando. Eu tenho mais duas perguntas pra te fazer. Uma não é nem pergunta, é questão do... Eu queria que você falasse um ditado popular que é famoso na Angola.
Ditado popular que é comum em Angola. O pessoal fala... É... Camarão que dorme, a onda leva.
Ah, é angolano?
Eu não sei exatamente.
É, porque aqui não é um ditado popular, mas é, tem uma música muito famosa que eles falam isso. E talvez veio a origem seja exatamente um ditado angolano. Vou pesquisar.
E esse camarão que dorme, a onda leva, tem o bebê que não chora, não mama.
Aham.
Ah... Tem um que o pessoal diz muito. Se você não parar de fazer tal coisa, você vai ver o que é bom pra tosse. Acho que normalmente mãe é que diz isso.
Ó, esses três que você falou, a gente usa. A questão do camarão que dorme a onda leva tá numa música. A questão de... A gente fala quem não chora, não mama. Você disse bebê que não chora, não mama, é isso? E a última que você falou também é... Pode repetir, por favor?
Se você não fizer tal coisa, você vai ver o que é bom pra tosse.
O que é bom pra tosse.
Sim, mãe.
É, exatamente. Já ouvi muito isso da minha mãe. E uma última pergunta. Essa eu quero saber se você sabe essa ou não. Não vale pesquisar, hein? Você sabe o que tá escrito na bandeira brasileira?
Acho que ordem e progresso.
Aí, muito bem. Parabéns. Então é isso. Eu fiz todas as perguntas que eu queria. Talvez eu passei uma outra, não sei. Mas foi bem legal o papo. E foi muito bom ouvir um pouco você, ouvir um pouco o que uma pessoa de outra nacionalidade, no caso angolana, acha do Brasil. Achei muito legal mesmo. Obrigado, tá?
Eu que agradeço.
Por nada.
Tá joia. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Mas o que é que tu estás a fazer?
Estou a arrumar as minhas coisas, vou-me embora, pá.
Vais para onde?
Vou-me embora, não tenho que ficar aqui a aturar as suas faltas de respeito.
Não faças isso.
Deixa, pá. Sai, sai.
Mas vais para onde?
Vais para onde como? Pagamos o hotel para ficarmos só nós os dois. Estás a fazer confusão no final de semana, pá.
Não é bem assim,
não é bem assim, pá. O quê?
Fica, amor.
Eu morro. Estás a seguir para quê?
Ser o vilão. Então agora.